A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo, Bel Barbosa.
Olá, queridos ouvintes. Não falamos do Bruno, mas hoje vamos falar.
Laís Xavier.
Olá, gente. Bel roubou minha fala.
Eu sabia que eu ia ser a primeira, sacana.
Diretamente do podcast, Thalia.
Opa, e aí, galera, beleza?
E Fernando Medeiros.
Para a música do filme A Última.
E no programa de hoje aqui vamos falar sobre o filme Encanto. Obviamente aqui vai ter spoilers do início ao fim e bora lá. Bom, gente, eu acho que esse é o primeiro filme da Disney que a gente grava no Elementar, eu acho. Não tenho certeza, filme de animação, né? No caso, né?
Vamos fazer uma série depois disso, pronto.
A gente já gravou vários Marvel aí, né? Então... Mas eu acho que animação é o primeiro, acho que é o primeiro que a gente grava. Posso estar enganado, óbvio, como sempre, mas eu acredito que sim, preguiça de pesquisar. E então, gente, gostaram do filme? Primeira pergunta.
Eu adorei.
Eu acho que assim a gente pode encerrar o episódio, né?
Tchau, tchau.
Acabou.
Tchau, tchau. Gostei bastante.
Deu um pouco de raiva assistindo, pelo menos pra mim. Mas passou. É um filme muito bom.
Ah, eu vou falar que eu tive muita raiva da avó. Eu fiquei muito puto. Eu falei, pô, se ali no meio a Mirabel tivesse deserdado aquela família, matado geral, eu ia falar, não fez nada de errado.
Good for her.
Mas há um bom tempo que eu já não assistia animação Disney e afins, assim, nem lembro a última que eu assisti, falando especificamente da Disney. Acho que o último filme de animação que eu vi foi a Família Mitchell.
Muito bom.
E, cara, eu gostei bastante, cara. Assim, eu até falei, pô, já eu desaprendi a ver esse tipo de filme, porque, nos 10 minutos inicial do filme, já tava de saco cheio da música, já. Caraca, não aguento mais música. Mas depois foi, assim, o filme me prendeu bastante, assim, gostei bastante. Alguém pode dar uma sinopse aí, rápida, do filme?
Encanto conta a história de Mirabel Madrigal, né? Ela é uma menina muito bonitinha, de óculos, cabelos cacheados, de uma família extremamente latina, né? Mais especificamente colombiana. E ela e a sua família moram num velho, muito simpático vilarejo, onde toda a família da Mirabel possui poderes mágicos. Cada um deles tem um dom. E cada um deles utiliza esse dom incrível para ajudar a família e o seu vilarejo de alguma forma. No entanto, a nossa querida protagonista não tem dom nenhum. E é isso. Eu falei, e é isso. Ah, se o resto a gente comenta...
É, que eles estavam fugindo, né? Não, pra mim não ficou muito claro do que a avó e o... Qual é o nome da avó? Eu já esqueci.
A abuela é sempre a abuela, né?
É. Como a
Eu
abuela.
Acho que é Alma o nome dela. Alma e Pedro, pronto.
É, eles estavam fugindo ali. Pra mim não ficou muito claro do que eles estavam fugindo.
Então, tem um contexto histórico pra isso, né? Aparentemente aconteceu bastante na Colômbia. Eu efetivamente não estudei isso na escola. Não é o tipo de conhecimento que a gente tem acesso. No entanto, houveram vários movimentos dentro da Colômbia nos quais as pessoas desabrigavam, ou seja, iam pra vilarejos e desabrigavam essas pessoas pra tomar sua terra à força. E aí essas pessoas tinham que se locomover com família na calada da noite, fugindo dessas pessoas. E é exatamente o que acontece com a Alma e o Pedro. Eles têm que deixar sua casa, sua família, sair fugidos da cidade em que eles moravam. E são efetivamente escorraçados e perseguidos até esse outro lado, né, da cidade onde eles efetivamente moravam. E quando eles estão atravessando o rio, Pedro fica pra trás e acaba falecendo, né? Porque fica assim subentendido que ele morre ali. Mas eu não me recordo exatamente o nome do... contexto histórico, mas tem. Daqui pra lá, a gente vai... Daqui pro fim do programa, eu desencavo essa informação pra deixar pra vocês ouvirem.
E ela acha uma... Meio que uma... É uma vela, né? Uma vela se apresenta pra ela, não é isso? Cara, eu acabei de ver o filme e já esqueci.
Quando eles fogem, ela já tá carregando uma vela, só que a vela se torna mágica, não é isso?
Se torna mágica, isso. Aí ela... Ela acha um local lá, né? Monta um vilarejo. E as pessoas da família dela, né? Aqueles, os trigêmeos que ela teve lá, né? Ganham poderes mágicos, né? Não tem explicação nenhuma. Só acontece, né? Você só aceita. Isso eu gosto de falar.
É um milagre, né? Eles dizem. É só um milagre.
É porque... E assim, é legal... Porque normalmente em filme ocidental eles querem contextualizar tudo, né? Eu gostei deles simplesmente falar que é um milagre e valeu, assim. Não tentar dar uma explicação, assim. Não sei vocês.
O nome do fenômeno é o deslocamento interno forçado, tá? Seria tradução livre, mas o nome correto em espanhol, e aí eu vou arranhar tudo, é desplazamiento forçado interno. É do que fala, inclusive, a canção dos Oruguitas.
E todas as pessoas da família da Mirabel têm esses poderes, né? Quando atinge uma certa idade, eles fazem lá meio que um ritual lá pra abrir a porta e descobrir os poderes deles, né? Só que a Mirabel não tem esse poder, né? Ninguém sabe por quê.
Quando o filme começa, e é bom dar esse contexto, é um ano, alguns anos após a vez da Mirabel. O que acontece? Toda vez num aniversário específico, tem uma idade específica, agora eu não vou me lembrar exatamente qual é, todo mundo da família Madrigal se prepara pra descobrir a sua porta. Cada um deles tem esse quarto, e nesse quarto mágico, que é maior por dentro do que é menor por fora, nesse caso, ele se revela e tá em conexão com o dom que ele possui. Ou ele ou ela, né? Qualquer um dessas pessoas da família. E aí, no ano dela, quando ela efetivamente passa pela cerimônia e vai tocar na porta, a porta dela desaparece e nenhum dom é revelado. Nesse ano, o sobrinho mais novo dela, que eu não vou lembrar o nome dele agora, Antônio, tem que passar pelo momento dele. E o Antônio é muito, muito próximo da Mirabel. E aí, você vê esse momento que é muito conflituoso pra ela, porque ela é muito, muito apaixonada pela família, ela ama muito a família dela, ela quer defender, ela quer ajudar. Ela é aquela pessoa esforçada, sabe? Que porque ela não tem o dom dela, ela tenta compensar inúmeras formas. E aí, você vê ela extremamente em conflito, porque enquanto ela tá muito feliz pelo Antônio, ela também tá muito triste por ela. Porque se ele passar pelo processo e ele conseguir efetivamente ter a porta dele, ele vai ser diferente dela. E até aquele momento, ele é a única pessoa igual a ela na casa, na família.
Não só isso, né? Porque quando ela chega com o Antônio na frente da porta dele, a avó deles olha de um jeito assim, tipo, o que você está fazendo aqui?
Sim. Essa avó é um personagem um pouco detestável.
Bastante, né? Um pouco é bondade sua.
É... Acho que isso que é legal dessa guinada que os filmes de animação tem tido de uns anos pra cá, sabe? De como a gente consegue manter a fábula, né? Consegue manter o encanto, olha só. E ainda assim apresentar personagens que são falhos, né? Que tem questões, assim, que nem todos eles são preto no branco, assim, né? Por exemplo, a própria Mirabel mesmo. Foi certo. A própria Mirabel, ela ama muito o priminho dela, né? Mas isso não impede ela de sentir um certo ciúme, sabe? Um certo inveja, um certo receio, um certo medo também do sucesso dele, assim, sabe? Porque aí ela vai voltar a ser a única pessoa da família que não tem poderes, sabe? Tipo, isso tem um peso, assim. Essa questão da avó, a avó é muito filha da puta mesmo, concordo. Viraram várias comparações dela, tipo, ah, a abuela votaria em Bolsonaro.
mas votaria.
Fizeram. Acho que lançaram no grupo da Elementar esses dias que ela é meio a Wanda do WandaVision, tá ligado?
tô assim.
Mas eu também consegui empatizar com ela, sabe? Porque, tipo, porra, você tem que fugir com sua família e ameaças de morte, tá ligado? Vocês conseguem achar um lugar seguro e vocês ganham um dom milagroso e que com esse dom vocês conseguem se proteger todo o vilarejo, tá ligado? E aí quando você olha pra uma mácula nessa estrutura, né? Tipo, poxa, ela via a própria família como um porto seguro pros próprios e pra todo mundo ali, né? E aí aparece uma ameaça de que pode ser que os poderes deixem de existir, sabe? É desesperador mesmo quando você parar pra pensar nisso. E acaba virando um conflito de geração muito grande, porque você vê que isso se torna uma questão até de conservadorismo e tal. Essa vibe dela de seguir a perfeição acaba se voltando contra a própria família, coisa e tal, tudo isso acontece. E eu acho que é por isso que a gente consegue se relacionar tanto com esse filme, né? muitas relações pais-filhos, pais, filhos e avós e coisa e tal, que acontecem em todas as famílias do Brasil o tempo inteiro, né? Mas, no final das contas, eu consegui empatizar com ela, assim, mesmo olhando assim, falando, minha senhora, terapia.
Mais um dos filmes que seria resolvido se todo mundo fizesse terapia.
Exatamente. Só.
Talvez esse tipo de personagem, né, que nem a Alma, incomode tantas pessoas porque nada mais é do que um ser humano falho, né?
Uhum.
Nas animações a gente vê assim que os personagens sempre mostram o melhor de si. Então, quando a gente se depara com uma personagem que nem a avó da Maribel, é tudo falho, né? Você só vê os defeitos, não tem outras qualidades.
Uhum. E apesar de o filme ser muito justo com a avó, e ele sempre dá os pontos de vista dela, a gente acompanha a história muito mais pelo lado da Mirabel, né? Então é claro que a gente vai empatizar com ela muito mais. Mas é legal isso também, né? Tipo, de como ela é uma personagem interessante por isso, que ela não é, tipo... Ela não é a Cruella de Vil, tá ligado? Eu tô reouvindo os Harry Potter recentemente, nos livros. Cheguei no terceiro agora. E, cara, os tios do Harry Potter são maus, tá ligado? Não tem nada que justifique a maneira como eles agem com aquele menino e com o próprio filho, inclusive. E não é isso que a gente tá vendo aqui, sabe? E é um plus a mais pra esse filme, assim, pra mim.
Ah, mas é... Assim, mas assim, não é tão escrachado quanto é, por exemplo, no Harry Potter, o exemplo que você puxou. Mas é um pouco mais velado ali, né? Principalmente da... Não tanto da avó, mas tirando a mãe ali, a mãe da Mirabel e o pai, os outros sempre têm uma relação assim meio...
É, ela vira esquisita, né?
Ela, uma pessoa não grata na família, meio com ovelha negra. E o negócio que você falou da abuela aí, eu acho que também, acho que a gente também pega um pouco de raiva, eu acho que também por causa da gente ver muito a figura dela, né, como você falou aí, né, acho que na nossa família, né, é muito mais comum do que a gente pensa.
Uhum.
Acho que talvez seja por isso que eu tenha sentido muita raiva, porque eu vi muito de algumas pessoas da minha família, de outras famílias nela.
Uhum. Eu vi um tweet que eu achei muito bom, que é tipo, porra, eu me identifiquei mais com o Encanto, que fala sobre uma família colombiana, do que com o Rio, tá ligado? Aí alguém comentou, porra, você vai se identificar com o passarinho azul como também.
É um bom ponto.
Mas é muito isso, né? É um retrato muito interessante sobre família. Eu acho que por isso que o filme cativou tanto a gente.
Eu vou ser advogado do diabo. Aquele momento. O gostoso de Encanto, e talvez pra mim a grande beleza do filme, é que pela primeira vez, talvez... Um filme da Disney que a gente sentou pra assistir não tem um vilão. Não existe um vilão em Encanto. Ele é apresentado, assim, inicialmente pessoas más, não são efetivamente más ali, sabe? Não são apresentados no começo do filme. Depois daquele momento, todos os outros personagens são só meros seres humanos. Eles são falhos, eles acertam, eles têm boas intenções, eles fazem bosta, eles erram, eles metem os pés pelas mãos tentando fazer o melhor. Mas todo mundo ali é humano. Todo mundo no filme, do começo ao fim, é humano. Não tem um vilão em Encanto. Eu vi algumas pessoas falando, ah, não, mas a Abuela é a vilã do filme. Não, gente, a Abuela não é a vilã do filme. Não, mas a como é o nome da fofoqueira do ouvido grande?
Ai.
Que é linda.
Ela é muito engraçada.
Ai, nossa, ela é linda. Ela é linda. Eu fiquei 100% apaixonada pelo design dela. Não é a Luísa. A Luísa Fortuna. Não é a perfeita também. Ai, meu Deus, ai, meu Deus.
Calma
meu Deus.
Aí que a gente vai...
Quem achar primeiro ganha, hein?
Dolores, é a Dolores, eu mesma vou achar. Então, Dolores é a vilã, porque ela via... Não, gente, ela também não é vilã. Sabe por que ela não é vilã? Porque não tem vilão em Encanto.
Não.
São só pessoas que efetivamente precisam de carinho, cuidado, atenção, diálogo. Terapia também? Terapia também, porque todo mundo precisa de terapia. Mas todas aquelas pessoas... com um bom diálogo efetivo, assim, sentar todo mundo numa mesa e fazer até uma conversa franca, já resolvia metade dos problemas do filme. Esse é o meu primeiro ponto.
Complementando o seu ponto, tanto que eu esperava que o Bruno fosse esse vilão.
Exatamente.
Uhum.
Né? E isso e esse fato de decidir não ter um vilão em Encanto me surpreendeu, assim. Eu não sei se tem algum outro filme da Disney que segue esse...
É uma grande quebra de paradigma pra Disney. É uma grande quebra de paradigma. Não tem, eu não me recordo, né? Exatamente. É. Tem uns filmes que eu tô faltando assistir, tipo Luca, que eu não vi, e Soul também, que eu tô devendo. Mas não me recordo de outro filme da Disney que não tenha um vilão.
Não,
e a Disney nos treina pra isso, né? Pra esperar um grande vilão.
Não, você citou, Bel, os dois exemplos muito bons, né? Que são Soul e Luca. filmes que não tem... E eu não atribuo vilões a esse filme também, não. Mas eles são da Pixar, né? E aí tem essa questão, porque de fato da Disney mesmo, assim, estúdio, Disney como estúdio, acho que não... É o primeiro mesmo, acho que tem razão.
E aí, assim, além do... A Disney treina a gente pra esperar um vilão. Desses filmes de animação da Disney, a gente não tem, pelo menos que eu me recorde aí, ouvinte, você pode deixar seu comentário no post falando, olha só, tem sim! Mas, nesse momento, nós não nos recordamos de nenhum. É, tem um outro ponto que eu acho muito importante ressaltar, é que além dela ter pego o estereótipo de não ter vilão, né, de ter cortado ele, assim, do nada, sem dar nenhum tipo de aviso pra gente, ela também fez uma coisa que é muito, muito, muito armária. É pegar o personagem mais fraco do universo possível e te colocar ali como o protagonista. Porque por mais que a Maribel tenha qualquer defeito, você vai olhar pra ela com todo o carinho do universo, porque ela é a pessoa mais esforçada. Ela é a pessoa carinhosa. Ela já começa o filme explicando pros meninos da vila quem é cada pessoa da família dela e qual o poder e como eles ajudam e como eles cuidaram de toda a vila o tempo todo. Ela tá sempre se oferecendo pra ajudar a fazer as coisas. Não importa se ela vai meter os pés pelas mãos, ela tá sempre tentando com o máximo, assim, do coração dela possível. E ela é o Golias, né? Ela é numa família de pessoas com dons, a única pessoa que não tem dom. E é uma pessoa que se sente extremamente sozinha no ninho, né? Ela é a estranha dentro da família, a ovelha negra ali dentro. É muito triste e... Desculpe, ela é o Davi, tá vendo? Eu faltei às aulas da igreja, eu confundi o mito.
Pra quem rasgou a Bíblia aí, né?
Tá vendo? É isso aí mesmo. Ela é a pessoa que você vai se afeiçoar de cara, né? É muito, muito fácil gostar de personagens que não possuem poderes ou que são discriminados de alguma forma, porque no fundo, no dia a dia, eu e você, ser humano médio, a gente passa inúmeros problemas na vida que vão fazer com que a gente olhe pra aquela história e faça, poxa, é um pouco do que eu vivo ali, né? Poxa, ah, mas eu sou mulher também, né? Poxa, eu sou preta. Poxa, eu sou LGBT. Poxa, 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 poxa. Então, se olhar e se enxergar na Maribel é muito fácil. Qualquer pessoa que vá de contra ela, obviamente, vai ser colocada nessa ótica do vilanismo. E talvez a grande sacada de Encanto é justamente que não necessariamente todas as pessoas são boas e são más. Todas as pessoas têm um pouquinho de tudo dentro de si, tá bom? Velho e Young ali, né? Todas elas têm um pouco de maldade, todas elas têm um pouco de bondade, todas elas erram e acertam. E talvez, no final do dia, todas elas estejam tentando o seu melhor. Eu ainda queria bater na abuela? Eu queria! Eu vou dizer pra você que a minha avó, por parte de mãe, é a abuela. Que Deus a tenha, sacou? Mas é isso. Se você conviveu com seus avós, existe uma grande, 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 grande chance dele ser mais próximo da abuela do que da mãe da Maribel.
Assim, outra coisa que eu gostei, vocês viram dublado em inglês ou...
Eu vi dublado em português.
Eu também. Acabei perdendo essa pérola, né? Mas vi em português.
Inclusive, a gente já gravou sobre Homem-Aranha já, né? Segue aí, depois eu volto. Fazer sentido.
Não, então, eu queria saber que vocês... Eu não vi em português, eu vi no original. As músicas são traduzidas ou...
A Disney sempre traduz música. O que, inclusive, sempre me impressiona, porque são décadas e eles conseguem manter a qualidade. Assim.
Sim.
Acho muito impressionante o trabalho que eles fazem em adaptação das músicas.
E o que vocês acharam da dublagem?
Tá incrível.
Porque, cara, gostei do elenco de dublagem aí do original aí, né? Que é a Mirabel quem faz, e a Stephanie Beatriz, né?
Cara, quando eu soube... Porque assim, veja, eu assisti Encanto da seguinte forma. Põe o bom e velho filme pra ver no domingo com a família. Então eu não ia colocar o filme dublado em inglês pros guri, minha mãe, minha irmã assistir. Eu falei, vamos assistir aqui, né, dublado em português. Depois que eu assisti, que eu fiquei apaixonada, foi que eu vim descobrir que era a Stephanie Beatriz que fazia ela. E aí eu vi o videozinho do TikTok dela fazendo duas vozes ou três vozes ao mesmo tempo. Aí eu falo, ah não, gente, eu vou ter que ver esse filme de novo, não vai ter jeito.
Eu queria dizer aqui que eu adorei um casal que é a Pepa e o Félix.
Achei que você falou do ratinho. A novela dele.
Também, maravilhoso. Mas a Pepa e o Félix, eu adorei, cara, esse casal.
Eles combinam, né?
Eles combinam muito, cara. É que ela tem o poder lá de controlar o tempo, né? Pepa,
ah,
né? E ela tá sempre preocupada, ela tá sempre com chuva na cabeça, né?
Cara...
A gente não falou dos poderes, né? A Pepa tem esse poder de controlar o tempo, né? A Dolores, ela escuta o pensamento das pessoas, né?
Não, ela tem uma super audição.
É por isso,
talvez, ela seja a personagem mais filha da puta do filme. Porque ela sabia o tempo inteiro
que ele estava, tá ligado? Não tem segredos nessa casa, né? Não,
vai dos três mais velhos, vai. Vai dos filhos da alma. É a Julieta, a Pepa e o Bruno. A Julieta, que é a mãe da Mirabel.
Que ela cura as pessoas através da comida, né?
Metáforas, né?
A bichinha cura com amor, gente. Achei tudo. Achei aquela cozinha da família latina. Achei um chamado forte no coração ali, não vou mentir pra vocês.
E vou te falar, as comidas nesse desenho estão bonitas pra caraca.
Porra, não, vamos tirar o chapéu de cara? A animação como um todo tá bonita pra caralho.
Tá bonita.
Nunca vi cabelos cacheados tão bem feitos, Disney. Tome minhas palmas. Pegaste Moana, fizeste muito bem, agora meteste.
Não. Não, se bem que a Pixar de novo, já ia confundindo. Porque...
Eu sei.
Brave, né? Os cabelos de Brave também eram muito impressionantes, mas os da Mirabel são incríveis mesmo.
Nossa, os cabelos da Mirabel são... Os cabelos do Antônio, aquele menino pretinho, eu juro pra vocês. Eu juro pra vocês que quando aquele menino apareceu, meu coração derreteu igual a manteiga numa frigideira. Que menino bonito, que olho grandão, sabe? Que cor bonita, que cabelo cacheado perfeito. Porra, meus amigos. Disney, tudo para mim. Absolutamente tudo para mim. Você é uma arrombada 100% do tempo, porém, desta vez, acertaste.
Né? O Bruno, né? Que é dublado pelo John Leguizamo. Pô, gostei bastante.
Eterno Luigi, né?
Eterno Luigi. Eterno
Qual Pest, o poder dele?
Ele é o poder de ver o futuro, né?
Três do tempo. Ele é o Sandman desse filme, né?
Sensacional, sim.
É, maravilhoso. E... Né? A Pepa a gente já falou.
Agora o filho, vamos.
Tempo. O Camilo, ele que é o filho da Pepa, ele tem o poder de. Ele é um doppelganger, né? Que ele também, vamos falar, ele também seria o outro também, porque ele se transforma em qualquer um, ele pode entrar em qualquer lugar, né? Eu acho que ele é outro que sabe os segredos aí também.
Se a gente for pensar esse filme com a visão de um homem, esse filme fica muito bizarro, tá ligado? Uma pessoa que tá vindo na casa inteira. A própria casa tá te observando o tempo inteiro, tá ligado? Tem um maluco que troca de forma. Então, assim, é complicado.
Tanto que na música do Bruno em si, o Camilo, ele se transforma no Bruno, e junto com os ratinhos ali, né?
É, um adolescente nessa casa ia passar problemas.
A gente vê, inclusive, uma adolescente nessa casa passando problemas, né? Querendo ser o que ela não pode ser.
Verdade. É que você... Enfim, vamos seguir.
A Dolores, que é a filha da...
Pepa.
Da Pepa, também é filha da Pepa, né?
É, vamos por pai, vai. Fala da Julieta. Julieta é a mãe da Maribel e... Mirabel. Desculpa, da Mirabel, é por causa do biscoito, eu juro pra você.
Eu juro pra você.
Que quando... Não, é porque existe um biscoito. Eu não sei se tem aí no Rio de Janeiro.
Tem, existe.
Pronto, então, tem um biscoito chamado Mirabel. Começou o filme, ela falou, meu nome é Mirabel Madrigal, eu pausei, comecei a rir. Tá, a Julieta é a mãe da Isabela, não, da Mirabel. Qual é o nome da outra do cabelo bonito que eu esqueci?
Julieta.
Não, a não. Julieta é o nome da mãe.
Oh. É Mirabel, Luísa e Isabela.
É, pronto, isso, Isabel. Obrigada. Luísa e Isabela, o nome da menina é igual o meu, quase, eu não lembrei, olha. E aí, da Julieta, das três, a Mirabel não tem poderes, a Luísa é forte. Tona maravilhosa, perfeita, levantadora de burros. E a Isabela é bonita e faz flores aparecerem, basicamente.
Tanto que tava vendo a notícia que uma das bonecas mais vendidas aí tá sendo a da Luísa, né?
Cara, a Luísa meteu a música mais... muito obrigado, Thalia, você é maravilhosa. A Luísa meteu a música mais famosa no top aí, sei lá, da Billboard por um tempão. Ficou semanas no top. Ela conseguiu... A música dela, em específico, conseguiu bater Let It Go, que não tinha ainda
saído. Eu achei que tinha sido o We Don't Talk About Bruno.
Não, foi a dela. Eu achei sensacional, cara.
Eu achei que era do Bruno também.
É do Bruno Bell.
Vamos catar, porque eu vi a dela. Vamos. Continua, Diego, falando da família.
Tanto que não fizeram boneco suficiente da... Tava em falta no mercado aí da boneca da Isabel aí. Tava vendo essa... da Isabel não, da Luísa.
Desculpa, eu comecei a imaginar os bonequinhos do McDonald's, que eu não sei se teve, mas eu lembrei dos bonequinhos dos super-heróis que teve no Burger King e que tava muito triste, tá ligado? Era um super-herói de Chernobyl, assim. Nível banquinha de coisa pirata. Vendendo no Burger King. Enfim, desculpa dizer, aí, é que eu fiquei muito impressionado.
Aí tem os filhos da Pepa, né? Que é a Dolores, que ela escuta escuta todo mundo, o Camilo, que ele é um doppelganger, e o Antônio, que vai descobrir os seus poderes aí no filme, e ele fala com os animais.
Isso é uma coisa legal que eu ouvi também, é porque eu não tenho meu hábito de não ver trailer, né? Pra ver trailer é uma coisa muito difícil. E aí, só depois que eu fui ouvir notícias sobre esse filme e tal, e eu vi que estavam com muito pé atrás por essa questão do Antônio falar com bicho, cavalgar onça, tá ligado? E a galera ficou, porra, será que não vai ser muito estereotipado? Mas assistindo, não fica, né? Eu achei bem legal a forma como ele interage essa natureza de maneira tão bonita, assim, essa natureza sul-americana, né? Vários animais que a gente conhece aqui também, tipo, ver uma capivara no filme, que é tão legal, né? Essas coisas.
Tanto que quando eles apresentam, quando o Antônio ganha o dom dele, né? Dá pra ver, assim, a mudança no quarto em si, comparando com o da Mirabel, que é, tipo, só a sombra, assim, que vem da janela, sabe? E o do Antônio não é aquela coisa, assim, que, nossa, você entra, você quer ficar ali, você não quer sair mais.
Todos os quartos são incríveis, né? O da Mirabel, basicamente, é um depósito de vassouras. Ela, talvez, mora embaixo da escada, tá ligado?
Ela é a Harry Potter desse universo aí.
Exatamente.
Mas o Fernando, lembrou... Eu não sei se tu viu o Príncipe Dragão?
Vi, adoro.
Ele lembrou... O Antônio lembrou muito... O personagem lá que fala com os dragões.
Sim, verdade. Fisicamente e na habilidade, né? Tem razão. Uhum. Lembrado.
Inclusive, saudade.
Saudade mesmo. É que vem a próxima aí. A gente tem que gravar, né?
Sabe uma coisa que me incomodou? Não me incomodou, eu achei estranho. Na personagem da Mirabel, o boneco mesmo, cara, ela é muito parecida com a mãe da família Mitchell.
Olha.
Eu não sei se você teve essa sensação. Ela é parecida com a mãe da família Mitchell, eu achei. Eu achei também o modelo. Eu não sei se vocês viram a série do Modok. Ela também, eu achei muito parecida com a esposa do Modok. Falei, cara, usaram o mesmo boneco pra fazer essas três séries.
Olha, agora que você falou isso, eu parei pensando, assim, talvez o grande feito da Mirabel seja ser normal mesmo, né? Inclusive no design, assim. E que levou aquele vídeo muito fofo da menininha dizendo, olha, mamãe, eu cresci, né?
Ah,
foi um nível de identificação tão grande, assim, que esse desenho gerou, né? Achei muito bom.
Correção da informação. Toda a trilha sonora bateu primeiro na Billboard. E tanto o Surface Pressure, que é acho que Estou Nervosa em português, se eu não estiver enganada, a música da Luísa, quanto Não Falamos com o Bruno também. Entraram as duas no top 10. Então, não foi uma e a outra, foram as duas.
É, só que a Bruno foi top 1.
A Bruno foi top 1, ok.
E ambas excelentes músicas. Cara, as músicas são boas.
Então.
Eu demorei um pouco assim pra entrar de novo nesse tipo de filme, assim, de um tempo. Pô, gostei. Falei, putz, tá, ok. Já tava meio enjoado, mas aí, pô, entrou a música da Luísa, assim, gostei muito. Gostei muito da música, da última música, né? Essa também, não falamos sobre o Bruno, também é muito boa.
Inclusive, deixa eu largar uma polêmica aqui, gente. Eu juro que eu não quero ofender. Mas talvez a pior música seja justamente a primeira. Ela é uma música que é mais sobre narrativa, mais sobre contar uma história do que sobre música de fato, né? Então é uma música muito longa, com muita informação, cantada muito rápido. E tem hora que você fica meio perdido, assim. Tanto que no final ela tem que revisar, né?
Ele podia me mostrar isso sem música. Ou com uma música mais que fala, um pouco mais de diálogo. Ainda mais que tá logo no... A música começa, acho que, menos de 3 minutos de filme.
Não me engano.
Poderia ter cortado um pouco da música e um pouquinho mais de diálogo e foi demais aí também.
Não minto. Eu fui uma pessoa, quando eu comecei a assistir animação e eu vi que já veio uma música de cara e ela tava vindo muito rápida, eu tive que colocar a legenda em cima. Mesmo ouvindo em português, porque era muito rápido.
Muito justo.
E assim, é informação que se você perde, e assim, é a apresentação da família dela inteira e o que cada um tem de poder. Então se você já perde, você fica, ué, o que é o personagem faz mesmo? Ah, e aquele outro lá, sabe?
Uhum, sim.
Eu perdi a parte do doppelganger. Toda hora aparecia uma pessoa diferente falando, quem é esse agora? Quem é esse? E era sempre a mesma pessoa.
Sim, é muito verdade isso. E que bom que vocês falaram sobre a dublagem, que eu vou falar da minha experiência vendo esse filme no cinema e perder por sequestrar o episódio. Foi o primeiro filme que eu e Lai vimos pandemia, depois do começo da pandemia, né, que não acabou ainda.
Não pode falar pós-pandemia.
Exato, é complicado. Nunca tá. E enfim, né, a gente tava querendo ver, na verdade, a gente tava querendo ver Marighella, mas aí as sessões estavam ruins, a gente também tentou ver Duna, mas também as sessões foram ruins, a gente só conseguiu ver Encanto, o que foi um lucro, foi um filme muito bom. Mas beleza, né, naquela época o cinema ainda tava com as restrições de cadeira, né, então tinha pelo menos uma cadeira de distância entre um grupo e outro. E era uma sessão com muitas crianças, assim. E crianças falam muito, mas crianças são educadas e obedecem aos pais. Então foi uma sessão boa no final das contas, apesar de, enfim, ser um cinema e o cinema tava cheio. Quando a gente foi ver Homem-Aranha, que eu não participei da gravação de Homem-Aranha que teve recentemente, eu iria contar essa história. Cara, foi uma tortura no cinema. Porque tava muito cheio, tinham tirado essa restrição de lugar no cinema daqui. Gente levando comida pra dentro da sala, tá ligado? Gente falando alto. Galera que comia deixava a máscara abaixada lá mesmo. Foda-se, não lembrava de levantar. Sem contar que um cara do nosso lado, ele queria muito provar que ele entende muito de filmes da Marvel, tá ligado? E ele tava gritando muito alto. E tava muito foda. E a gente tava, tipo, se olhando. A gente ainda levou um copo de refrigerante pro cinema. A gente não encostou naquele copo, porque a gente não queria baixar a máscara ali. E foi uma merda, assim, tá ligado? Foi uma experiência cool em comparação com um filme cheio de criança lá, que as crianças podiam tocar o terror, e foi super legal, assim, de assistir.
Cara...
Você dá desculpa que é criança, né?
Posso ser sincera com uma coisa?
Okay.
Pelo menos não tinha um cheiro podre na sessão que você foi.
Como é que é? O quê, rapaz?
Antes da pandemia... Saiu os... Ai, me desculpa porque a gente tá mudando muito o assunto. Sim. Mas eu fui numa sessão que tava passando Os Incríveis 2. Que eu tava doida pra assistir. E assim, tinha muita gente antes de vir o Covid. E assim, ó, a gente chutando a cadeira. Sim. E aí a gente falando. E daí você começa a ficar incomodado. Porque daí, assim, são pessoas mais novas, né? E crianças também. Mas sério, gente, nunca fui numa sessão tão ruim na minha vida quanto essa. Vinha um cheiro de podre. Do nada. Uhum. Não sei o que a pessoa tava soltando dentro daquela sala, mas assim, foi horrível. Vale. Horrível. Aí eu nunca mais fui ver animação, daí veio o Covid, também não fui mais em cinema, mas assim, a última experiência que eu tive dentro de uma sala pra assistir um filme foi terrível.
É muito doido, velho, porque a gente tinha muito hábito de ir pro cinema e hoje em dia a gente fala, cara, a gente não tem mais vontade nenhuma de voltar, tá ligado? Só se for um cinema que a gente saiba que tá bem vazio, assim, e tal. Aqui em Salvador tem alguns mais tranquilos, mas moral, mas não. Desculpa, gente, era isso. Podemos voltar.
Desculpa.
Tá tudo bem.
É sobre isso.
E tá tudo bem. A gente comentou por cima que a primeira música é muito longa, mas que as outras músicas do filme são bem legais. A música do Luiz, inclusive, é uma das minhas favoritas. E eu acho que bateu, né, e chegou onde chegou recentemente, né, no top da Billboard, justamente porque também é outra letra muito relatável, né, muito próxima, assim. Aquela pessoa que assume as responsabilidades e acaba se sobrecarregando por não querer decepcionar os outros. E sente essa pressão familiar de atender às expectativas de todo mundo. E no caso dela, não é só de todo mundo, é de todo mundo na cidade, né? E aí... E é muito sobre isso, acho que todo mundo na família Madrigal se sente muito coberto, né? De expectativas. Boa parte deles, eu acredito. Talvez o guri que é doppelganger seja o mais de boaça, assim, sabe? Tipo, eu me transformo no que eu quiser e foda-se. Tipo, o que, que ele faz, honestamente? Eu não sei se foi porque eu perdi a apresentação dele no começo, mas o que, que ele efetivamente faz que ajuda? Tirando, sei lá, quando precisa de alguém que tem muita força ou alguém que é muito alto e ele vai lá ajudar também, porque ele se transforma em alguém, sabe?
Só isso.
E, tirando...
Bisbilhotável do Dudu, você foi
ela. Porque, veja, a Dolores fofoqueira maravilhosa com o afropuff mais bonito de todos os filmes que já existiram, ela, pelo menos, consegue passar informações importantes. Ela consegue avisar quando as pessoas estão chegando. Ela também consegue... Mentira, ela não consegue omitir segredos. A gente percebeu que ela é uma grande fofoqueira. Mas ela consegue ainda dar uma ajuda com o poder dela. Mas o dele é assim, meio...
Porque tu vê, o da mãe da Mirabel é muito importante, né?
Porra, overpower ali, né?
O da Pipa também, porque ela controla... Ela é tempestade, ela é ororo desse universo aí.
Ela, na verdade, é uma tempestade no copo d'água, mas tudo bem.
Não, mas ela pode controlar ali, né? De acordo com os sentimentos dela, né? Mas eu
justo,
imagino que o poder
só falta o controle pra ela, é mas justo!
Faltam uns aninhos aí de meditação pra ela conseguir
controlar. Assim, sabe? E você vê que ela é sempre aquela pessoa na ponta da faca. Ela tá sempre pronta pra deslizar pro lado do mal e causar um grande tufão naquele vilarejo. É pesado ali o negócio com ela.
Porque se não fosse o filho, os filhos e o marido, acho que aí dá uma segurada nela. Eu acho
muito bonitinho como eles pegaram parceiros, companheiros pra cada uma dessas pessoas que efetivamente os complementam. Porque, por exemplo, enquanto a Julieta é aquela pessoa que vai lá, que faz os doces, as comidas, que curam, não sei o quê, o marido dela é um completo desastrado. O trabalho dele no filme, além de ser uma pessoa engraçada e um ótimo pai, essa é a pessoa que vai se machucar de 475% do tempo, sabe? Ser bicado por 475 abelhas, aparecer todo estrupiado pra receber um carinho e um docinho da mulher.
É, quando a gente saiu do cinema, a gente tava comentando o filme, e lá ela citou uma coisa que eu não tinha dado atenção, mas é que é muito legal. Como todos os pais do filme são pais atípicos.
Sim.
Isso é muito legal, sabe? Tipo, a maioria deles não tem poder, a gente sabe. Os dois não tem poder. Mas ainda assim, eles estão presentes na família, eles são participativos, eles são importantes, tá ligado? Por mais que eles sejam personagens pouco explorados, porque também, né? Tipo, de tela. Mas ainda assim, eles são personagens importantes e são pais ativos. Isso é muito bacana.
E não tem problema, e eles são bem de boa com isso, né? De viver com essa família, né? Muito bem resolvidos ali com toda essa questão da família deles.
É, porque quando não é a sua família que tem poderes, tudo bem você não ter, né? O problema é Mirabel, que nasceu nesse sangue, aspas, e não tem.
Vou fazer um adendo, porque eu não sei se vocês perceberam sobre as roupas de cada um. Porque a Disney, ela geralmente sempre traz alguma referência do próprio filme ou de outros filmes que ela mesma produziu, né? Só que nesse caso, cada parte da roupa de cada personagem tem uma característica do próprio poder.
Olha que legal! Fala, não tinha percebido, não. Não percebi.
Vamos lá, eu abri o site porque é muita coisa, né? Então eu não ia lembrar tudo de cabeça. Ó, Maribel, ela usa aquela saia comprida zoom, né? E já no início do filme tu pode ver que tem vários bordados. E aí, nessa saia turquesa dela, tem uma vela que representa a avó dela. As flores pra Isabela. Um sol pra tia. Um camaleão pro primo, né? O Camilo. E animais pro Antônio, né? Acho que até a roupa dela é a que mais tem referências. Ó,
enquanto você se encontra, só fazer esse adendo. Quanto você falava agora, você falou na saia dela, o camaleão, o Camilo. Eu falei, caralho, é por isso que o nome dele é Camilo? Foi um aha moment agora.
Ah, não, né, cara?
Caralho, é por isso que o nome dele é Camilo, cara, que loucura.
Ó, tá aqui, ó, na saia da avó, né, da abuela, tem um bordado que remete às montanhas, onde se situa a casita, das irmãs, né? Da Isabela, ela tem várias flores nos babados, né? O vestido dela é quase composto todo de flor, né? E o da Mirabel tem uma estampa que ela remete ao peso de academia, né? Por causa da força.
Da Luísa.
Aí, da tia, da Pepa, né? Tu pode ver, ela sempre tá de brinco de sol. A mãe dela usa um avental que traz utensílios de cozinha, que até tem um pilão junto, assim, né? Que tu usa junto, pra fazer alimentos, pra cozinhar alimentos. Os primos... Nossa, o da Dolores, eu fiquei assim, ó, chocada. Porque ela usa uma blusa laranja, assim. E se você olhar bem de pertinho, eles imitam ondas sonoras.
Ah, que massa!
Você vai olhar isso bem de pertinho mesmo, dá pra ver certinho. E o do Camilo, como ele usa aquele charme mais comprido, assim, tem um símbolo de um camaleão. E até mesmo no do Bruno, em uma das mangas, ele tem tipo uma ampulheta, assim, que mostra o fato de você prever o futuro, né? É tudo muito bem bolado. E também não só quem tem poderes, como o pai da Maribel tem também. Ele usa uma flor sempre na parte da frente, no peito, pra simbolizar a Isabel. E aí, cada meia ele usa pra cada filha, pra Maribel e pra Isabel. Ai, já tô confundindo. Não, pra Luísa. Já tá confundindo tudo aqui. E aí, o caçula da família, assim, claro que a gente acompanha esse processo de descobrir qual que é o dom dele, né? mas no pôster oficial tá que são vários bichinhos, assim, na roupa dele. Coisa mais linda, gente.
É muito fofo mesmo.
Mas é... Esses detalhes são muito maneiros.
Cara, eu acho
que também esse da Dolores pode ser um sinal de Wi-Fi.
É verdade. Eu acho que eu só tinha percebido do Bruno.
Eu não tinha
é bem o símbolo dele, né? O símbolo que tá na porta dele. Mas o resto eu realmente tinha me passado, velho.
Sim. É, a Dolores, ela tem tanto na... Eu peguei outro pôster e aí dá pra ver tanto na barra da blusa quanto na saia. Na saia, efetivamente, são ondas sonoras. Se olhar a imagem daqui de cima na saia vermelha, você vê direitinho as ondas. É muito legal isso. A saia da Luísa também tem os halteres, as montanhas e as flores, né? Porque tem a flor, não, desculpa, a borboleta, que é o símbolo que tá na vela, também tá na roupa da Abuelita. Cara, muito legal esses detalhes. Nos bolsos da roupa da mãe da Mirabel, a Julieta, tem os utensílios de cozinha. Que bonitinho, cara, não tinha reparado.
E fica tudo tão ornamentado, assim, sabe?
E rico, né?
Uhum.
Tem uma coisa que eu vi sobre a roupa da Maribel, que é... Tem, acho que, dois símbolos coloridinhos, assim. Tem um arco-íris e um outro símbolo puxado ali pro lado da bandeira bissexual. E aí a galera fez a boa e veio a fanfic em cima. Eu achei bonito. Não é, pode não ser canônico, mas é no meu coração. Mas...
Uma outra coisa também impressionante é... O filme, na realidade, só tem praticamente o cenário da casa, né? Tem pouquíssimos cenários, né?
Uhum.
E é tudo muito, muito bonito, né?
Uhum.
É, principalmente quando ela tem a visão lá da vela se esvaindo e tal. É, a casa rachando. Aí ela vai atrás do... Ela vai atrás do Bruno, né? Que teve essa visão. Aí não sabe o que aconteceu com ele, né?
O quarto do Antônio é deslumbrante, velho. Quando eles entram pra fazer a comemoração e você vê que é literalmente uma selva. Vários animais. E vai ele, tipo, correndo pela selva e conhecendo os animais joga ele pra lá, joga ele pra cá. E tem cachoeira. E tem bicho pra lá, bicho pra cá. As coisas voam. Você faz, puta pariu. Tá bom a gente entender o que é maior por dentro, mas isso aqui é literalmente a Amazônia. Olha, meus amigos, o que aconteceu?
Imagina tanto de mosquitos nesse quarto, né?
Poxa, deve ser horrível pra dormir.
O quarto é incrível,
mas aí, ele tem ele bota um sapo lá pra comer os mosquitos.
É verdade.
É isso, né? Se autorregula a natureza ali sozinha, pá. Entendi a crítica social foda.
Assim como o mercado se autorregula.
Eita.
Ah, vai tomar no cu aí também. Não, vem não com essa merda liberal pra cá.
Ele fica ali na... Ela vai lá por trás da casa, lá no quarto do Bruno, lá por trás da casa, né? Aí tu vê, né, que o... Mesmo ele sendo meio... escorraçado, a palavra muito forte, mas...
Não, mas é isso mesmo.
Eu não sei,
Ele é rejeitado.
Tu vê que ele foi rejeitado, né? Escorraçado, acho muito, muito forte, mas... Ele foi rejeitado, né? Tu vê que ele não abandonou a família, ele tá ali ainda... dá a entender que ele que tá segurando as pontas ali da casa, né? A magia ali só não acabou antes por causa dele. Pelo menos foi o que eu entendi.
Cara, eu acho muito... Assim, você acha que a história da Maribel é feliz? E aí quando a gente efetivamente encontra o Bruno vivendo literalmente dentro das paredes da casa, se alimentando dos pedaços da comida e das coisas que ele tem que roubar pra comer. Porra! Maluco! Que é um momento inesperado e pesado. É um momento inesperado e pesado demais, sabe?
Mel, você vê que a Dolores... ela sabe que ele tá lá, cara.
Aí você vê que a Dolores é a vilã do filme.
Ela é a vilã do filme. Porque ela sabe... Porque ele fica ali conversando com o jato. Ela ouviu, com certeza.
Eu vou fazer a advogada do diabo outra vez. E aí, e eu vou usar um argumento bem fodido pra fazer a advogada do diabo, mas eu vou. Imagine a quantidade de coisas e imagine o quanto de alucinação auditiva uma pessoa que é capaz de ouvir tudo o que acontece dentro de um vilarejo não ouve.
Tô aqui esperando, é isso?
Cara, honestamente. É isso real. Tudo bem. Tem uma das coisas que ela fala, tipo, no começo, quando ela se toca, né, que o segredo foi pro espaço, tipo assim, não, eu ouvi, mas eu não sabia se eu ouvi, eu não sabia se eu tava, eu não sabia se eu tava. Porque você, com certeza, se você tem a capacidade de ouvir tudo o que acontece numa, basicamente numa cidade, né? Num vilarejo de uma cidade, você vai achar que às vezes você tá doido e tá ouvindo coisa. Eu ia achar que eu tava doido e tava ouvindo coisa. Óbvio, tem parte de não vou mexer no que está aqui, não vou trazer esse segredo pra luz, não vou de contracorrente, não vou... E muito provavelmente, o que na minha cabeça deve ter muito provavelmente acontecido é dela ter querido ir até, por exemplo, a avó falar e, por causa da postura da alma, ela não ter feito. Porque muitas pessoas ali, você percebe durante o filme inteiro, que tentariam confrontar ou tentariam levar seus as para a alma se ela tivesse uma postura diferente. E aí você sabe que todas as pessoas na cidade detestavam essa pessoa, porque basicamente ele foi escorraçado, fala que ele foi rejeitado, só não, ele foi escorraçado da cidade. O cara culpou ele porque ele engordou, velho, porque o cabelo caiu, tipo, porra, não pode, sabe?
Isso é foda mesmo.
É complicado, todo mundo na cidade detestava ele. As pessoas iam até ele pra saber do futuro, e quando ele contava o futuro e as coisas se realizavam, elas ficavam putas. Elas fizeram ele ir embora. Mesmo que não necessariamente as pessoas tenham ido até ele e falado, porra, é melhor você ir embora, sabe? Elas escorraçaram ele de uma forma ou de outra. E aí você vai virar pra sua avó, que é a linha dura da família. Virar pra essa família que tem uma regra de não falamos sobre o Bruno. E meter um, eu acho que o tio Bruno tá morando nas paredes. Eu ouço ele cantar com os ratos. Sério que você vai mesmo?
Você faz
egípcio. Ou seja, foi conivente. Ou seja, não tem culpa.
Foi. Eu não tô dizendo que ela não foi.
A desculpa das alucinações auditivas eu não como, tá? Porque se ela consegue ter certeza de que a pessoa tá vindo lá da vila, tá ligado? Que é mais de um quilômetro de distância. E ela tem certeza disso na moral, ela certamente sabia que o tio tava na parede e sem grandes problemas, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, ela ouve coisas dentro dos cômodos da própria casa. A diferença de um cômodo pra o interior da parede, sabe? Então isso aí não dá.
Pera, dentro dos quartos dos outros?
Caraca.
Dentro dos quartos dos outros, eu acho que ela só ouve se a porta estiver aberta, viu?
Mas ainda assim...
Porque o Fernando, imagina ela...
Eu falo, esse filme, pela ótica de um adulto, é muito
difícil. Os pais, por exemplo.
Eu acho que dentro do quarto dos outros, ela só ouve se a porta estiver aberta. Tanto é que o segredo dela, da Maribel ter pego os cacos lá, só escapa justamente porque a porta tá aberta.
Beleza. Mas ainda assim, ela ouve coisas que estão acontecendo na casa dos outros. Sabe? Então, assim, a alvenaria não é uma grande barreira pra ela. A magia da casa, então, nesse sentido, não dá pra essa ideia. Ela não ouviu, então, posso confundir, sei lá, pra mim é muito difícil isso. Você concorda que sim, tipo, ela tomou essa postura porque ela via que, tipo, mais do que todo mundo não ter boa lembrança do Bruno, a avó era extremamente reticente, né? A avó demonstrava que não queria ouvir falar do próprio filho de novo, o que é bizarro. Então, é claro que ela prefere ficar na dela. Assim.
Porque ela pega lá aqueles vidros lá, né, que ele monta.
Ela
lá,
Maribel, nesse ela, caso.
Ela Maribel, isso. Maribel pega e ela entende que ela é a culpada da destruição do fim da magia ali, do fim do encanto ali.
Uhum.
Aí ela vai atrás do Bruno pra ele ver uma outra visão, né? Aí ele vê lá e ele tá, e ela tem que abraçar lá a... Ela entende que tem que abraçar a irmã dela. Agora eu esqueci, já esqueci o nome de novo.
Isabela.
A Isabela.
E não só é uma questão de fazer o Bruno olhar de novo, como mais uma referência às casas latinas, são aqueles pôsteres, quadros, que você olha de um lado, ele tem uma forma, você olha de outro, você tem outra, né? Esse mosaico que ela faz da visão do Bruno lá é muito isso, né? Tipo, por onde você olha, a Mirabel pode ser ou a destruição ou a solução. Eu acho outra coisa bonita do filme, assim, também, que é bem explorado, sabe?
Sim, até esse lance dela abraçar a Isabel, que no final, assim, já adiantando, no final não é a Isabel, né? Ela é a avó dela, né? Então ela tinha que fazer as pazes com a avó dela, né? Pra parada se reequilibrar. Pelo menos foi o que eu entendi, né?
Sim. Assim, tem duas coisas muito legais aí. Porque a gente acaba sanando dois males de uma vez. O primeiro é perceber que tanto o Bruno, que é a pessoa do poder rejeitado, né? Quanto a Maribel, como eles colocam essa família em primeiro lugar sempre. Todo mundo na família coloca a família em primeiro lugar. A própria Dolores, apesar dela ignorar, né, a existência do Bruno ali dentro das paredes pra não confrontar a avó, ela também se anula enquanto mulher, porque a família dela quer casar o homem que ela quer com a Isabela. Então ela iria desistir desse amor, iria ficar quietinha, deixar tudo acontecer, porque é o que a família deseja. A alma quer casar a Isabela com o cara lá cabeludo, que eu não vou lembrar o nome. Não, é o que ela quer, mas ela... Hã?
Sebastian, acho. Não.
Sebastian?
O Mariano. Não, é Mariano? Ih, agora não sei. É Mariana,
alguém.
Mariana.
Pronto, ok. O Mariano. E aí você percebe que todos eles, em sua, do seu jeito, em maior ou menor medida, fazem não só esforços diários para que a família continue junta e a paz e a ordem opere, mas eles também se anulam aos poucos. Mas ninguém se anula tanto quanto o Bruno e a Maribel. Porque primeiro o Bruno tem essa visão e ele identifica que ela vai ser essa pessoa que pode destruir aí essa primeira parte da visão, já que ele já tá ali corrompido pela ideia de que tudo que ele enxerga é algo triste, algo sofrido. Mirabel, eu falei Maribel, não foi? Perdão.
É que nessa hora a gente já tá com fome.
Estou falando Maribel o tempo inteiro.
Perdão. E é o Maribel e o Isabel também. É muito bom isso. Mas sim, ele resolve ir embora também por isso. A situação já é completamente desfavorável pra ele, mas a última visão que ele tem é justamente essa. É a dessa sobrinha que ele ama tanto, trazendo e podendo ter o mesmo destino que ele, de trazer desavença, tristeza e destruição pra família. Ele quebra lá a visão e vai embora, some e se esconde dentro da própria casa. E depois, a Mirabel tentando ali se anular os desejos dela, o que ela queria efetivamente fazer, e até tenta ir embora em um dado momento pra, né, não prejudicar a família ali. Quando ela e a Isabel têm a oportunidade, e ali é muito... Toda a família que tem dois irmãos ou duas irmãs que são meio opostos já passou por isso, né? Já passou um pouco por essa pequena rivalidade. Elas são... Todas as três irmãs são bem diferentes, né? Elas são diferentes em suas alturas, em suas composições corpóreas, no que cada uma delas gosta. Elas são bem, bem diferentes. Mas enquanto a Isabel e a Luísa conseguem conviver, e a Maribel e a Mirabel, perdão... A Mirabel e a Luísa conseguem conviver. A Isabel e a Mirabel não conseguem. A Isabela.
Perdão, ouvinte, desculpa aí pelos nomes. A gente é muito confuso.
Jesus. A Isabela e a Mirabel não conseguem conviver e elas se detestam. E elas são meio antítese uma da outra, né? Uma delas tem cabelo cacheado, a outra delas tem cabelo liso. Uma é mais doce, a outra é mais voltada pra família. Cada uma delas saca de um jeito e as duas querem que a outra tem. Isso é muito legal. O lance de, ainda que não seja a relação que ela precisa corrigir, consertar, o fato dela corrigir e consertar a relação com a irmã acaba trazendo frutos pra própria irmã, né? Ela finalmente se liberta um pouco da visão da avó e ela consegue dar vazão e se descobrir criando coisas novas. Porque até aquele momento ela só cria flores, flores azuis, flores rosas, flores, flores, flores. E aí do nada ela descobre que ela consegue fazer outro tipo de planta. Olha só que bonito, eu fiz um cacto. Ah, meu Deus, eu faço umas plantas venenosas. Olha só, coisa legal. Imagine... Como é você ter um poder basicamente ilimitado e você não saber o que você pode fazer porque não te permitem testar? É outro ponto muito legal, eu acho, dessa confluência das irmãs. Agora chega, porque eu já falei o nome delas errado demais.
Porque a avó restringe muito todas elas, né?
Sim.
Esse é o... Por isso que elas sentem... Acho que elas sentem, todas elas, tanto a Luísa quanto a Isabela, elas sentem esse peso e elas, certa liberdade na Mirabel, né? Que ela não vê, né? Que ela queria o que elas duas têm, né? Que é ter o dom, né?
Agora, assim, é meio diferente, por exemplo, da Luísa. A Luísa, ela se sente pressionada a fazer o que as outras pessoas esperam. Mas você não percebe em momento nenhum nela como se ela não gostasse quem ela é. Pelo contrário, ela gosta de poder ser do jeito que ela é, de levantar as coisas, ser a pessoa forte, a pessoa que ajuda. Mas ela quer poder dizer não. É só esse o lance dela. Ela quer poder dizer não às vezes. Às vezes ela não quer sair de casa e consertar uma ponte. E tudo bem, sabe? No caso da Isabela, ela efetivamente quer ser diferente do que ela se mostra ser. Ela tem que ser a menina perfeita, porque a família quer que a avó, né, mais especificamente, quer que ela seja a menina perfeita. E ela inveja a Mirabel porque a Mirabel não precisa ser nada, já que ela não tem um dom. E a Mirabel inveja ela porque ela tem um dom que todo mundo adora e ela é a senhorita perfeita, que é como ela chama ela.
Não, tanto que eu acho muito simbólico o final, né, quando a Isabel,
né? Vai lá no final, bota ela numa rede, botam ela numa rede, né? Pra ela descansar, né? Dá uma água de coco, né? Sabe, é muito bom isso, né, cara? Fica bem explícito, né? Que ela só... Pô, às vezes ela só quer relaxar um pouco, né? Isso também é outra cena que também que exemplifica muito isso. É ali quando estão ali no jantar ali do pré-noivado ali da Isabela e do Mariano, né? Que elas estão perdendo, já estão perdendo poderes, né? Luísa, traga o piano, né? Ela faz uma cara que, pô, ela não consegue mais, né? Tá bem de saco cheio também, né? Sempre tem que estar fazendo essas coisas.
Cara, a Luísa claramente é uma pessoa que tá sofrendo de burnout, tá ligado?
Ah, com certeza.
E ela se vê com tanta demanda, assim, que ela começa a se achar incapaz, começa a ficar ansiosa, começa a não conseguir cumprir as próprias demandas, tá ligado? Tem quebras emocionais, coisa e tal.
Aí a gente vai ali no final, que ela tá, que ela pede lá desculpa com a avó, né? Ah, essa cena é muito bonita, deu a chorar.
É isso, né? Se é um filme da Disney, eu tô aqui pra derramar umas lágrimas. Eu achei, assim, é um momento bonito, é um lance, tipo, de você compreender um pouco o lado da abuela, né, da alma. De você conseguir encontrar o perdão. Eu vi muita gente reclamando assim, ah, mas ela saiu ilesa, ela foi tóxica com a família inteira, não sei o que, blá, blá, blá. E isso foi, tipo, um comentário que eu vi de brasileiros, né? E aí, e essa é uma grande, grande, grande sacada aí, talvez seja muito esse filme não é necessariamente sobre você. Eu vi comentários de pessoas latinas e principalmente pessoas colombianas, argentinas, chilenas ali, né? Aqui na América do Sul mesmo. E a galera falando assim, a única coisa irreal sobre Encanto é que a abuela pediu desculpas. Porque a abuela nenhuma admite que está errada. E aí você só via a galera, tipo, latina, retweetando ali e falando, é isso mesmo, a abuela não fala que está errada, não. Ela te faz um carinho e segue com a vida. Ela te dá uma comida, ela te dá um presente e segue. Pedir desculpa é o caralho, sacou? Uhum. É muito gostoso que finalmente essas pessoas possam se ver representadas. E a gente vive falando do lance da representatividade pela normalidade. Pra quantas e quantas pessoas não foi um momento de porra? A minha família é bem assim. Miserável. Lá tem uma fofoqueira igualzinha a Dolores. Com certeza, gente. Com certeza, muita gente assistiu esse filme exatamente assim. Isso é legal. Eu gosto da ideia de que a abuela tenha compreendido os seus erros, melhorado e sido perdoada. Não só pela família, né? E pelas pessoas que ela maltratou e machucou muito. Ainda que, obviamente, o Bruno... Bruno, me doeu. E se ele não quiser falar com a mãe, honestamente, não culpo ele. Porque ele aparece e ela só fala, meu filho, que saudade de você. E eu aqui, né? Saudade é o caralho, sua escrota. Kenga! Oxi! Saudade nada.
Nem pra falar, desculpa, perdão pelo vacilo.
É, tipo, perdão por tudo. Absolutamente todas as coisas que eu fiz depois que eu te botei no mundo. Sabe? Mas eu acho bonito trabalhar com essa ideia de perdão. Entretanto, vou deixar muito claro aqui, se você tem uma família, que os seus familiares são filhos da... Tá, como a família de Encanto, a família Madrigal, é com o Bruno, não precisa perdoar. Pode seguir com a sua vida aí, tá tudo bem.
Uhum.
Tá tudo... Não é porque o sangue é mais grosso que a água que você tem que viver em relações tóxicas, fingindo que suporta e aceita crítica, maus tratos e o caralho a quatro. Uhum. Se pique daí, vá viver sua vida em outro lugar se você puder. Mande sua família e se puder, assim que eu fiz com a minha.
Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a maior mentira do filme não é nem a avó ter pedido perdão, mas sim o Bruno ter ficado próximo a ela depois de tanto tempo, né? Depois de tudo que ele sofreu. Eu gosto muito do final também, eu acho muito bonito. Eu sei que ele é irreal pra maioria das famílias, mas eu acho que também ele é um final de possibilidade, né? Porque, literalmente, a casa caiu, olha só. E a família tava instável, sabe? Tipo, a metáfora mais óbvia do filme é a que eu acho mais bonita, né? Quando a Mirabel, né? Quando a Mirabel e a Abuela brigam, a casa racha no meio entre elas duas, né? E é muito significativo pro que acabou de acontecer ali. Então, não só a Mirabel ter tido a oportunidade de tentar empatizar com seus parentes pra tentar fazer com que aquela família prosperasse. Mas a avó também ter essa oportunidade, eu acho muito forte. foda, assim, sabe? Muito bonito mesmo. E talvez eu me desvie um pouco, gente, eu peço perdão. É, um comentário que eu ouvi uma vez, que eu achei muito interessante, não quer dizer que eu concordo 100% com ele, mas ainda assim acho interessante, é como muitas vezes homens negros, pais negros, ouvem reclamações de que eles não são muito afetuosos com seus filhos. Mas que, por outro lado, esses homens, eles também têm que levar uma vida, muito sofrimento, de muito trabalho, mas que eles entendem que esse trabalho vai resultar um teto, uma comida na mesa, ou seja, que sua família vai ficar viva, vai ficar bem, vai prosperar. E isso também é uma expressão de amor, sabe? Por mais que não seja um sentimento falado, muitas vezes esses homens negros são muito retraídos emocionalmente, mas também é uma forma de amar, sabe? Claro que não é ideal, e é claro que precisa ser conversado, e é claro que gera muito sofrimento também. E eu vejo isso muito na Abuela, sabe? Tipo, ela, de fato, ela gera a maioria dos problemas daquela família ali, sabe? Ela faz com que todo mundo tenha uma vida muito restrita, mas foi aquilo que eu falei no começo. Ela é uma pessoa que tá o tempo inteiro prezando pela continuidade da própria família, sabe? Tipo, que a família continue viva, que a família continue bem, que todos estejam bem, que todos estejam bem com a vila, que a vila esteja bem, sabe? É, e ela sofre também muita pressão nesse sentido de, tipo, pra que a gente consiga ver esse bem-estar pra todo mundo, tudo tem que ser perfeito, sabe? Tudo tem que ser perfeito implica dizer que a Luísa vai sofrer um breakdown, implica dizer que a Isabela vai ser limitada nas suas demandas, que a... eu esqueci o nome da outra, a do ouvido, sabe? A Dolores, obrigado. Que a Dolores não vai conseguir se realizar, tudo isso assim, sabe? É muito sofrido, mas esse sofrimento vem desse sentimento de, tipo, eu não posso fazer com que ninguém mais sofra, sabe? Ela não percebe, infelizmente, que ao tentar fazer com que ninguém sofra, ela faz todo mundo sofrer. E é por isso que eu empatizo tanto com ela, sabe? É por isso que eu achei aquele final tão bonito. Quando elas finalmente conseguem se entender, elas conseguem entender que pra família prosperar, de fato, tem que haver coisas mais importantes do que o que é que eu posso prover, sabe?
Eu também vejo que a avó colocou tanto o bem-estar da... somente da família. Ela pegou esse conceito de família e o bem-estar ali da vila sempre em primeiro lugar, né? Nunca pensou também um pouco na individualidade das pessoas, né? Então acho que isso também foi um problema, né?
Se duvidar, cara, honestamente, inclusive sobre o bem-estar dela. Porque, veja, tudo bem, eu não suporto, eu não aceito, eu ia falar pra ela ir catar um coquinho se eu fosse o Bruno. Mas quando ela abraça aquele filho, você percebe que também doeu nela ele ter ido embora. Então ela também colocou o amor dela de mãe ali, no segundo plano, pra poder colocar o bem de todo mundo, o bem comum de todo mundo em primeiro. E, de novo, é uma escolha que pesa e que ela efetivamente fez todo mundo sofrer por isso, mas é a escolha que ela fez pra poder sobreviver, né? A família só existe porque ela deu continuidade e ela não desistiu e ela continuou ali dia após dia lutando loucamente. A vila também. Uhum. Ela fala mais de uma vez durante... quando as coisas começam a dar errado, que ela não pode desapontar as pessoas da vida que eles esperam dela. Então, do mesmo jeito que todo mundo se sente sobrecarregado com relação a ela, ela também se sente sobrecarregada a respeito da opinião alheia, né? É um ciclo vicioso muito grande, muito forte. É muito complicado. O Ferna falou que o momento delas empatizarem uma com a outra é muito bonito e perceberem que prover é a coisa que ele achou mais bonita. Eu gostei muito desse momento, eu não vou mentir, mas assim, porque eu sou mau caráter que sempre simpatiza com o protagonista, o momento mais bonito pra mim, que eu já tinha notado desde o começo, mas foi muito gostoso perceber que era real, que não era só coisa da minha cabeça, foi descobrir que o dom da Mirabel era a casa. A dona da casa era ela. Porque sim, a casa fala com todo mundo, ela serve todo mundo, mas dá pra você perceber durante o filme que o carinho que a casa tem para com a Mirabel é diferente, desde o começo. E eu ia vendo aquilo e falando, não, gente, deve ser porque ela é a protagonista, né? Não é possível. Olha só, a casa entrega um sapatinho na mão dela, peraí, ainda como é isso? Não é possível, a mina acabou de levantar a casa de empurrou pra andar, olha só, escorregou ali, era um degrau, virou uma rampa, sabe? Pô, vários momentos você percebe que o cuidado que a casa tem para com ela é muito, muito grande. É como se, porque eles negaram uma porta, a casa negou uma porta pra ela, tivesse dado pra ela todo o resto.
Ah, sim, isso fica explícito quando a casa tá sendo tá desmoronando lá.
Isso!
Ela pega lá os vidros lá e ela, ainda no resquício final, ela protege ela, né?
Ela, com o resto, literalmente... Primeiro que toda aquela cena desesperadora dela corre, se estica, puxa, e ela grita desesperada, Casita, Casita, me ajude! E a casa faz o possível e impossível pra não só fazer ela chegar até lá, até a vela, pegar a vela e depois proteger ela, fica muito, muito claro. Mas no final ali ainda, quando eles conseguem reconstruir a casa e a magia volta e a chave da casa é dela, foi um momento muito, ai, que bonitinho. Então o dom dela era sempre esse, o dom da união familiar, o dom do lar, né? A boa e velha Este ali, a deusa da casa, ela era a deusa da casa o tempo todo.
Fechando da avó, que você tava falando, né? A vida da avó é uma vida de sacrifícios, né? Ela tá muito acostumada a se sacrificar, né? É muito triste, assim. Então, quando você põe ponto de vista da avó em perspectiva, o filme cresce muito, sabe? E eu acho que é importante isso. Eu me incomodo um pouco esse tipo de crítica, sabe? Do tipo, ah, ela não sofreu nada. Velho, ela sofreu a vida inteira. Ela sofreu... E a juventude, assim, ela sofre o tempo inteiro pra manter sua família unida. Mas pra além disso, eu acho uma visão muito fast food de cultura, essa necessidade de ter um vilão pra gente poder bater, sabe? Os problemas são muito mais complexos, a vida é muito mais complexa, as pessoas são complexas.
Teve uma parte desse filme que a gente não conversou, por mais que eu tenha sentido raiva da abuela, teve uma parte da animação que eu fui do zero pro 100. O zero é basicamente aquela cena que a gente vê o Bruno sentado comendo sozinho e ele vê toda a família dele sentada na mesa. Não importa se eles estão brigando, se eles estão rindo, se eles estão conversando. Eles estão tendo um momento em família e ele fica de fora, né? Ele só fica olhando por uma fresta do quadro que aparece na sala de jantar deles, né? E esse é o zero, né? E chegar no 100, de ver, assim, que a Maribel é... Maribel, né? Eu já tô até confundindo. Mirabel.
É Mirabel.
Ver a Mirabel, literalmente, como a Bel falou, ser a dona da casa é tudo, sabe? De ver que ela tá estampada na porta da casa, mesmo com os outros familiares, sabe? Eu fiquei chateada, mas assim, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz pela representatividade, né? De não, precisa ter um dom, um poder específico, né? Ser você mesma é uma coisa que a casa leva em consideração.
Assistam Encanto, é isso que a gente quer falar. Assistam Encanto, por gentileza, e assistam Encanto sem visões preconcebidas de vilões e mocinhos. Vão de peito aberto, sabe? Vão sem querer bater no negócio, sem achar que precisa disso ou daquilo. Não, só assiste o filme pelo filme.
Sim.
Na moralzinha mesmo.
Fazer uma crítica explícita a um amigo nosso aqui, chegando no grupo falando, ah, é que eu não gosto de ver um filme sobre tortura psicológica de 2 horas, não vai. Você não entendeu? Tá ligado?
Ai,
eu não falei nada. Mas
como eu dizia, no dia que ele fala, não gostei do filme, não sei o quê, o erro é seu. O filme é bom, o errado é você. Ah, mas por que um bem? Por que o filme tem tortura psicológica? Por que o Bruno? Porque sim, concordo. Mas você continua errado.
É isso, vai. Sabe? É um filme que dialoga muito com famílias reais, assim. Isso.
Sim, tá.
Essas coisas acontecem.
Eu acho que é o filme mais pé no chão da Disney que eu já vi em muito tempo
de animação.
Sim.
Acho que é impossível mesmo.
Sim.
Cara, eu acho que é até live action, tá? Acho que é o filme de geral, assim. Muito tempo mesmo, assim.
Olha, é porque aí de novo eu vou deixar meu pleito aqui. Vamos fazer a sessão Disney e fazer essas discussões, ainda que póstumas, já que boa parte deles já passaram. Mas, por exemplo, existe uma grande virada de chave na Disney nos últimos anos.
Uhum.
E aí a gente não pode simplesmente fingir, ah não, a Disney continua só fazendo filme de Cinderela, filme de princesa e etc. Não. Moana, pra mim, foi essa grande mudança. Mas as próprias Frozen. As próprias Frozen, ótimo. Eu adoro falar assim.
As Frozen.
As Frozen.
A Frozen é irmã da Frozen.
Porra. Né? Ah, a Frozen é a irmã da Frozen, sacou? Mas até a Elsa e a Anna já são essa grande mudança, essa grande virada, essa conversa real do... Como assim você se apaixonou por um cara que você acabou de conhecer? Você não sabe nada sobre ele? Como isso... Como isso é amor verdadeiro, sabe? O amor verdadeiro é esse laço familiar que a gente construiu aqui, pô. Pelo amor de Deus, desde essa conversa, quando a Moana e sua família e seus ancestrais, né, eles têm essa desafio do não, eu sei que existe mais coisa para além dessa ilha, eu sei que nós não somos só essas pessoas com os pés ficados no chão, eu sei que existe mais que eu possa fazer e eu tenho essa ambição e esse desejo de mudar e de me mover e de seguir essa, sabe? Já tem, já existe, não é novo essa virada de chave, mas é muito explícito, porque ainda em Frozen e ainda em Moana, você ainda tem muito claro, assim, pessoas que estão ali no papel do vilão. Ó, a gente tem aqui, ó, essa coisa. Existe esse um ser que roubou a joia da natureza, da Tefite. Existe aqui a ganância do homem desejando adquirir riqueza e poder. Existem esses vilões pontuais que você pode olhar e apontar. E aqui não. Aqui todo mundo é gente. Eu volto pra minha primeira fala. Aqui todo mundo é gente. É todo mundo ser humano como a gente, com defeitos e qualidades, seres falhos, tentando fazer o seu melhor e errando muito durante o caminho. Porque honestamente, meus amigos, nenhum de nós nasce gostoso, maravilhoso, perfeito, desconstruidão. Ninguém. Todos nós fazemos várias merdas antes de aprender. Até porque a nossa geração anterior, os nossos pais, nossos avós, eles não foram pra terapia, eles não cuidaram deles, e é por isso que a gente tem que ir.
Eu só quero recomendar um vídeo do Hora Thiago, que eu tô sempre recomendando, porque eu acho ele muito foda, chamado Loki, Disney e o Problema do Tempo Linear, que ele acaba falando um pouco sobre essa remodelagem que a Disney vem fazendo assim, ao longo do tempo. É interessante.
Vai ter link no post aí, se eu lembrar.
Eu amo que o Diego é sempre muito realista, sabe? Assim, ele sempre fala, vai ter, se eu lembrar, talvez, você, se você conferir no post, talvez esteja lá.
Aguarde e confira.
Que engano.
Então, gente, é isso. Assistam o Encanto. Pô, eu particularmente gostei bastante. Eu acho que o último filme animado da Disney que eu assisti, Disney mesmo, né? Tirando o Pixar aí, foi A Princesa e o Sapo. Tipo, o último filme que eu lembro, assim, de ter assistido, de fato. Já há muito tempo que eu não assistia nada, assim, muito interesse de ver animações, assim, e tal. Até a Bel deu uma ideia boa aí de pegar umas animações da Disney aí, sei lá, talvez de Frozen pra frente, Frozen, ou Valente antes de Frozen, não?
É, de antes, mas é da Pixar também.
É, Valente Pixar, né? Mas de pegar essas animações Disney e Pixar aí mais recentes aí, que a gente dá uma destrinchada aí no Elementar, quem sabe?
Acho bom, quero, top. Até assisto o filme por vocês.
É, porque a Bel odeia filmes, tem isso mesmo. A Bel está
eu
nesse
não
programa
odeio,
também.
É diferente, eu só não assisto, gente, é diferente. Sim.
Então, pra ver que a Beth gostou mesmo, porque pra ela assistir filmes, né?
Exatamente. Gente, eu tô devendo o Soul, sério. Tenho vergonha nenhuma.
Tá vendo a alma? Pô.
Tá. Eu gostei bastante, achei um filme bem bacana, traz bem questões aí, bem pessoais, assim. Acho que provavelmente, se você assistir, você vai se identificar com alguma coisa. A animação é muito bonita, os cenários são muito bons, as músicas são boas. Tirando talvez a primeira, assim, que realmente ela acho um pouquinho chata, mas as outras músicas são muito boas. A última música do... A música que encerra o filme é muito emocionante. Também chorei quando tocou essa música no final. Aí, já veio a cena toda, veio a música, chorei. Mas curti bastante. Espero que vocês tenham curtido aí o podcast, né? Deixar um espaço aí pra Thalia, pro Fernando, pra Belza aí fazerem o jabá de vocês aí.
Olha, eu que agradeço o convite, né? Eu acabei sendo convidada pelo Diego. Assista o Encanto, vale muito a pena. E se alguém quiser me procurar, eu tô no Instagram como @t.ariane, com 2 i's. E eu e o Diego, a gente participa lá do podcast. Então, pode procurar aí no seu agregador que vai estar lá, Popcast.
Eu queria agradecer primeiro a Thalia. Ela fez vários elogios a gente hoje, eu fiquei muito sem jeito, ligado? isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado do filme. Espero que tenham gostado desse episódio também. Espero que a gente não tenha entediado vocês. Minha arroba no Instagram é fernamn e no Twitter é ferna_mn. O Maratona não é mais produzido nada. Eu também não tenho mais feito as lives de leitura que eu tava fazendo. Eu sou basicamente um homem vivendo do meu passado, fora o podcast de Rio Poneglyph, que eu gravo com o Diogo, com o Maurício e com o João sobre os capítulos semanais de One Piece. E é isso.
Meus queridos ouvintes, de cara, já peço desculpa pela quantidade de vezes que eu troquei o nome dos personagens nesse podcast.
É porque teu nome é Maria Isabel, aí tu não fala Maribel.
Pior que não, cara. Meu Deus do céu. Vocês continuam com essa fanfic de que meu nome é Maria Isabel e o ouvinte vai acreditar.
Mas é, perchina ainda.
E não, eu falei de sacanagem, mas sim, aconteceu muito a vida inteira das pessoas me chamarem ou de Isabela ou de Mirabel por causa do biscoito. E é isso. Eu juro pra vocês. Foi uma risada gostosa quando ela se apresentou. Não, meu nome é Mirabel Madrigal. Eu falei, culpem pelos erros. Eu juro pra vocês que minha memória funciona melhor, mas hoje tava zoado. Assistam Encanto, de novo, vão de coração aberto. Se permitam gostar do filme, né? Eu acredito, como o Diego falou, vocês com certeza vão se encontrar ali, nem que seja em um ou outro perrengue de um ou outro personagem. É um filme muito bonito, super recomendo. Fica aí o meu apelo pra gente fazer esses podcasts de Disney. Vou assistir uns filmes por vocês, vai ser ótimo, vai dar tudo certo. Thalia, muito obrigada pelos elogios.
Nossa, eu que agradeço, assim, porque eu participo do podcast, né? Então, o Elementar é a segunda vez que eu participo, então sempre ter com quem conversar, pessoas novas, né, que eu vou conhecendo, pra mim, assim, ó, agrega demais. Eu que fico, assim, muito honrada de participar com vocês.
E deixar aí pros ouvintes, né, que em março aí, que vai ser o nosso mês de Star Wars aí, a Thalia estará presente em todos os episódios aí que a gente vai gravar sobre Star Wars aí, sobre as séries, que ela é uma das especialistas aí de Star Wars da podosfera brasileira.
Vai pagar hora extra.
Eu posso ter confundido alguns nomes de Encanto, né, porque a gente vai repetindo o nome dos personagens, aí vai misturando em um e outro, mas Star Wars, assim, eu já consigo ficar de olho fechado, já é mais tranquilo.
E um outro aqui, deixar pros ouvintes, quando a gente gravar, vai gravar o Clube do Filme do Fernando, a Thalia também estará lá, porque ela é uma especialista também, do Senhor dos Anéis.
Ah, daí sim, com certeza.
Os Anéis, quando gravarmos sobre a série, ela também vai estar aqui, com certeza, se ela quiser, obviamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aí. Até a próxima semana e tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.